Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Rede de abastecimento de água na freguesia de Aceiceira pode entrar em colapso. Cortes de água são frequentes por causa do desgaste das condutas. Instalação de torres do Cattle Park nos Montes, em terrenos junto à Albufeira do Castelo Bode, levam o presidente da Junta da Serra e Junceira a questionar o processo. Câmara de Tomar vai instalar pilaretes junto ao Estádio Municipal para disciplinar o trânsito.
O tempo para esta quarta-feira, dia 17, vamos ter períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros nas regiões da norte do sistema montanhoso, Monte Junto Estrela. Vamos ter vento fraco a moderado, pequena descida da temperatura mínima na região norte, a pequena subida da temperatura na região sul. Quanto às máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 14 graus para Coimbra e para Porto Alegre, 15 graus para Leiria e Lisboa, 16 para Castelo Branco e 17 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima vai ser de 16 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Moreira, já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A localidade de Linhaceira, na freguesia de Aceiceira, tem vindo a registar problemas no abastecimento de água. Depois de vários cortes verificados durante o último mês de dezembro, esta localidade, a par de outras na freguesia, como é o caso dos Pastorinhos, voltaram a ser afetadas pelo problema já em janeiro deste ano. Em causa estão rupturas ao nível da conduta principal, que liga ao depósito do Mirante. A própria rede que abastece os lugares, rede em fibrocimento, está envelhecida e a necessitar de substituição. Como refere Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira, ainda não vai ser possível iniciar o processo de intervenção na rede por falta de verbas, mas esta é uma necessidade urgente que, a não concretizar-se, pode vir a resultar no colapso do abastecimento de água na freguesia.
Não estamos muito bem, estamos a atravessar uma fase em que se denota um desgaste muito grande no que toca às condutas de água, ao fornecimento de água. Saneamento, efetivamente temos uma cobertura relativamente boa, sempre, focando sempre os três pontos, Santa Cita, Aceiceira e Linhaceira. Quando falamos em Pastorinhos e Rodas, nada. Mas temos a noção clara que neste momento não é possível avançar para saneamento. Existem outras prioridades no Conselho, obviamente, e também questões dos fundos comunitários. Uhum. Veio, ao fim e ao cabo, pôr de lado essa questão do saneamento para já. No entanto, no que toca às condutas, nós vamos ter que fazer algum investimento e, portanto, os SEMAS estão atentos a essa questão. Era para ser já este ano alguma intervenção feita em algumas zonas da freguesia. Não será possível este ano de 2018 fazê-lo, mas durante este mandato terão de ser feitas. Terão de ser feitas porque estamos neste momento, por exemplo, na questão da Linhaceira, Santa Cita também, de certa forma. São uma rede já com dezenas de anos, 50, 60 anos. Novamente estamos a falar na questão do fibrocimento, as condutas em fibrocimento. Às vezes a população alerta para essa questão da questão da saúde, e eu, as indicações que tenho é que efetivamente não há risco para a saúde através de, portanto, na água, a água ser conduzida dentro dessas condutas não há problema nenhum, porque apenas por inalação é que poderá haver algum tipo de contaminação. No entanto, estas questões deixam-nos sempre com alguma cautela, porque por vezes nós hoje achamos uma coisa e amanhã depois aparece a dizer-nos precisamente o contrário, e nós temos que tentar acautelar essa questão. E o ideal será, e é aquilo que está conversado com o município tem consciência disso, não só em relação à nossa freguesia, mas em relação à rede no Conselho, o município e os SEMAS, que é preciso efetivamente começar a fazer alguma renovação da rede de abastecimento de água, sob pena de haver um colapso.
A situação da localidade da Linhaceira é, pois, a mais preocupante, agravada este ano pelo acentuar do frio. Carlos Rodrigues refere que o assunto está a ser acompanhado de perto pelo município e pelos serviços municipalizados de água e saneamento, mas, em princípio, só a partir de 2019 é que, provavelmente e gradualmente, será feita a renovação da rede.
Neste momento, a Linhaceira é aquela que me preocupa mais, nomeadamente a conduta de abastecimento entre a EPAL e os depósitos do Mirante, uma vez que começa a dar, a demonstrar e a denotar um desgaste muito grande, e quando deixa de haver abastecimento direto da EPAL a esses depósitos, grande parte da freguesia fica sem água totalmente. Não é só uma rua ou duas. E isso a mim preocupa, porque é extremamente desagradável para a população estar 8, 9 horas sem água. É uma coisa nesse aspecto que nos reporta para alguns 15 ou 20 anos atrás. E este ano, concretamente, com a questão do frio, notou-se mais.
Aconteceu várias vezes.
E isso preocupa-me bastante. As reuniões que existiram com os serviços e com o município, efetivamente, não está esquecida esta questão. Mas temos que efetivamente passar, ao fim e ao cabo, à obra em si, e não sair do papel, é isto que eu queria dizer, sair do papel e começar no terreno, entretanto, a partir de 2019, a fazer a renovação da rede de abastecimento de águas. O que eu, enquanto autarca, e que nós pedimos à Sra. Presidente da Câmara, e o Sr. Presidente foi honesto naquilo que nos disse, da dificuldade que havia em termos de fundos comunitários para fazer essa substituição no ano 2018, mas que durante este mandato, durante estes 4 anos, que teria que ser efetivamente feito, e o que nós solicitámos foi, dentro daquilo que é a capacidade financeira do município, fazer-se gradualmente a renovação da rede de abastecimento. Obviamente, se não podemos fazer 500 metros, faríamos 200 ou 300, ou seja, dentro daquilo que é as capacidades, que são as capacidades do município em termos financeiros, porque estamos a correr o risco de efetivamente haver um colapso da rede de abastecimento da nossa freguesia. Isso a mim deixa-me bastante preocupado, mas os mais estão a trabalhar no sentido de que essa situação não aconteça.
Rádio Web, a primeira a informar.
A instalação de 2 torres destinadas ao Cable Park nos Montes, na freguesia de Olalhas, em terrenos junto à Albufeira de Castelo Bode, para a prática desportiva do wakeboard, levou o presidente da Junta de Serra e Junceira a questionar, na última Assembleia Municipal, a legalidade do processo no que se refere ao reconhecimento dos referidos terrenos como de interesse público municipal e que aspecto este acabaria por ser aprovado pela Assembleia. Américo Pereira levantou a questão pelo facto de considerar o documento preciso e mal fundamentado. O deputado municipal alertou para o facto de se tratarem de 2 terrenos particulares e não estando em causa a declaração de utilidade pública, o que implicaria a sua expropriação, o caso pode levar a que se crie uma situação complicada e imprevisível para o futuro, referiu o autarca.
As torres, pelos vistos, em lugar de serem colocadas em espaço hídrico, foram colocadas em prédios particulares. Agora, a questão é tão simples quanto esta. Vai-se reconhecer o interesse público de um prédio particular? Aliás, num deles já lá existem várias moradias. Como é que se consegue dirimir este problema? É que, realmente, se nós formos ver aqui as plantas e diz-se assim, mas isto é o círculozinho faz toda a diferença. O círculozinho tem que estar assente no espaço físico. E esse espaço físico é de alguém. Ou é da Câmara, ou é público, ou é de particulares. A APA não pode reconhecer isto, naturalmente, como sendo de espaço público. Há um trabalho mal feito pela Câmara. E das duas uma. Ou vamos aprovar isto e vamos abrir aqui um precedente de consequências imprevisíveis para o futuro, que inclusivamente, reparem, o proprietário de qualquer um daqueles terrenos, a partir do momento que tem as suas propriedades reconhecidas de interesse público, pode fazer um aproveitamento em termos futuros, como toda a gente certamente reconhecerá. Portanto, há aqui um mau trabalho. Não basta fazer. É preciso fazer, mas fazer bem feito e fazer dentro da legalidade. E isto não cumpre a legalidade. Agora, isto é que não pode ser, meus senhores. É necessário perceber exatamente em que moldes é que isto poderá funcionar. Se é para aprovar a infraestrutura, é preciso ter cuidado, porque ela tem que estar assente de algum lado. Eu sei que isto é assim, isto foi uma coisa da comunidade intermunicipal, da baronesa da Geringonça para o Ribatejo, que é a grande responsável por tudo isto. Eu sei que isto é assim, mas não pode ser desta maneira. Tenham paciência, das duas uma, as coisas são feitas como devem ser, ou então vale mais aguardar mais um tempo e voltar com esta discussão para o futuro.
Esclarecendo a situação, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referia depois que todo o processo tem sido acompanhado pela Agência Portuguesa para o Ambiente, a APA, sendo que, em relação aos terrenos em causa, o município adquiriu uma parcela dos mesmos para a instalação dos equipamentos.
A instalação do wakeboard, como aqui foi dito, foi um processo que foi desenvolvido no âmbito da comunidade intermunicipal e que abrange 5 concelhos da comunidade intermunicipal. Estamos a falar na Albufeira do Castelo Pote, estamos a falar, no nosso caso particular, numa zona que precisa de ser desenvolvida e a instalação do wakeboard vem ajudar ao desenvolvimento daquela zona, e os artigos que estamos a falar, o município adquiriu uma parte dos artigos, aquela parte onde vão ser instaladas as instalações, ou que já estão instaladas. Este processo, para chegar à fala com os proprietários, tivemos a ajuda do Sr. Presidente de Junta das Olalhas, e todo o processo foi articulado com a APA, porque a instalação do Cable Park na Albufeira do Castelo de Bode funcionou até agora, e que ainda se mantém válida, com uma licença provisória, porque não se pode fazer rigorosamente nada na Albufeira sem que haja uma licença por parte da APA, funcionou com uma licença provisória dada pela APA. Neste momento, e seguindo aquilo que são as instruções e as recomendações da APA, e trabalhando em conjunto com a APA, estamos nós e os outros municípios a desenvolver o trabalho para que a licença se torne em definitiva. Aquilo que estamos a falar, o local onde os equipamentos estão instalados, falta instalar, penso eu, os apoios, portanto, vai ter uma estrutura de apoio, a casas de banho, e estão em terrenos que o município adquiriu. Chegámos a acordo com os proprietários, o montante está acordado, falta fazer escritura.
Rádio Web, a primeira a informar.
O encerramento das estações do CTT, anunciada pela empresa, foi um dos temas do recente Médio Tejo em revista da Hertz, espaço que conta com os comentários habituais dos deputados Duarte Marcos e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República pelo Partido Social Democrata e Partido Socialista, respectivamente. Está em causa, recorde-se, o fecho das estações de Alpiarça e de Alfarrede, neste caso no Conselho de Abrantes, sendo que, segundo avançou Duarte Marcos, nem tudo se irá processar da forma como foi dita pelos CTT na fase inicial deste processo.
Tudo isto é mesmo para avançar, mas não nos exatos termos que foram anunciados inicialmente. O CTT é uma empresa privada, tem um contrato de serviço público Estado, que é o Serviço Postal Universal, que tem que garantir, uhum. E relativamente à forma como o garantem, é que nós podemos discutir e ter posições diferenciadas. A ver, os CTTs têm uma coisa que são estações e outra coisa são os postos CTT. Grosso modo, é como a Santa Casa da Misericórdia, tem os serviços de Euromilhões, por exemplo, uhum. Em papelarias, etc. O caso da Alpiarça é o caso que para nós é mais grave. Os deputados do PSD manifestaram-se logo contra esta atitude, pediram explicações ao Ministro das Infraestruturas e Transportes e também à administração dos CTTs e à ANACOM, e entretanto anteontem reunimos os deputados de Santarém, eu e neste caso o Nuno Serra, reunimos com a administração dos CTTs e com o presidente do Conselho de Administração e com mais um membro da administração, em que percebemos que havia claramente um recuo na questão da Alpiarça. Ou seja, a Alpiarça vai ficar com os mesmos serviços que já tinha na estação, mas num modelo que poderá ser incluído num espaço da Câmara Municipal, mas com o mesmo nível de prestação de serviços que tem uma estação. Para as pessoas perceberem, o que é que tem uma estação, o que é que tem um posto? Por exemplo, a Abrantes tem 16 postos dos CTTs e duas estações. A Alfarrede e a de Abrantes. O que é que as estações têm que os postos não têm? Seguros, financiamentos, produtos financeiros, certificados de aforro, estas coisas. Os postos têm o mais importante. Têm
correspondência,
vales postais, pagamento de serviços e, sobretudo, o recebimento das reformas. Os postos têm isso. Isto não vai deixar de haver em Alfarrede.
Por sua vez, Hugo Costa quis recuar no tempo para abordar o processo da privatização do CTT, garantindo que o Serviço Postal Universal tem que ser garantido pela empresa.
Foi privatizado numa primeira fase em 2013 e depois numa segunda fase em 2014, e a privatização obrigava, com a qual eu discordo, ou seja, eu continuo a achar que o serviço público postal devia ser central no Estado, devia estar no Estado, continua a ser o meu ponto de vista. Também dizer que as privatizações do Serviço Postal Universal correram em grande medida mal na Europa. Há um caso muito falado, que é o caso holandês, que correu mesmo muito mal, porque a empresa foi desmembrada em várias e depois o Estado acabou por ficar com a concessão do serviço público, e já lá vamos a essa parte, ficando o Estado sem empresa para fazer o serviço público. Mas isso, já lá vamos a essa fase. Existia uma privatização, e a privatização obriga a empresa também, como bem disse o Duarte, uma concessão de serviço público. Já não discutindo a questão ideológica, que volto a sublinhar, pessoalmente sou totalmente contra a privatização do CTT. Em relação a isto, estamos a falar de uma empresa privada. Estamos a falar de uma empresa privada, de um conselho de administração privado. Contudo, se quer ter um negócio de concessão de serviço público, que é o Serviço Postal Universal, deve cumprir um conjunto de regras. E, manifestamente, não as tem cumprido. E estamos perante dois ou três cenários em relação ao CTT. Toda a gente sabe que, e não hoje, na Assembleia da República, estão a ser debatidos um conjunto de temas sobre o CTT. Toda a gente sabe que se vai uma estação de correios, hoje demora 30 minutos, 40 minutos a ser atendido. São conhecidos, felizmente ou infelizmente, muitos atrasos nas cartas. As cartas, teoricamente, deviam chegar em D+1 ou em D+2, e algumas estão a chegar com muitos dias de atraso, existindo casos de 15 dias e 3 semanas para uma carta de serviço normal chegar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é da Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas. A autarquia pretende terminar com a falta de civismo de vários automobilistas que não respeitam a sinalética local e levam as respectivas viaturas, neste caso particular, para a zona desportiva, precisamente para perto da entrada principal do estádio municipal. O assunto foi analisado na última reunião do Executivo, por iniciativa do cidadão Vítor Santos, que apelou a um maior rigor da Câmara e ainda das autoridades na aplicação da lei, alertando então que muitas pessoas não respeitam o sinal de trânsito proibido, que está colocado na lateral do Parque de Campismo, nem mesmo depois de ser público, que a PSP, por diversas vezes, já autuou alguns infratores. Anabela Freitas, questionada pelo cidadão em causa, lamentou a falta de educação de quem não respeita as regras e prometeu avançar para medidas mais drásticas, precisamente a colocação de pilaretes que travem de vez os sucessivos abusos dos automobilistas.
Nós já percebemos que houve uma altura que de vez em quando a PSP, e bem, passava ali e multava todas as pessoas que estavam a transgredir, porque na prática as pessoas estão a transgredir. E o problema não se coloca só ali, o problema coloca-se desde a saída da Rua da Fábrica, portanto, quem desce a Rua da Fábrica e vira à direita para ir para o Parque de Estacionamento, para o Parque de Campismo, coloca-se aí nessa rua toda, inclusive até à frente do Estádio Municipal. E, portanto, se a educação das pessoas não funciona, se por mais vezes que a polícia lá passe para multar quem está a transgredir, portanto, vamos ter que tomar aqui medidas mais drásticas. E as medidas mais drásticas vão começar por, ponto 1, logo quando se desce a Rua da Fábrica e se vira à direita, direito ao Parque Campismo, como sabe, também estão ali sempre carros estacionados, vão ser colocados pilaretes. Porque, por exemplo, às vezes vêm equipas jogar a Tomar, e aquilo que tem, que está combinado com todas as equipas que vêm jogar a Tomar, é deixar os autocarros no Parque de Campismo. Não podem deixar e ficam estacionados em cima da placa, ao lado da entrada do pavilhão. Ora, está aquela placa a levar uma carga para a qual não foi projetada. E, portanto, para prevenirmos possíveis futuros problemas, e eles não conseguem passar para o Parque de Campismo porque precisamente estão aí carros estacionados, apesar de estar sinalização vertical e sinalização horizontal, porque está pintado de amarelo. E depois vamos ter que colocar um pilarete amovível, depois do parque de campismo, para impedir que os carros vão para lá, carros que não são devidos, que passem o dia estacionados, ou as horas que o senhor referiu, e bem, estacionados naquela zona, porque efetivamente aquela zona foi arranjada, bem ou mal, mas foi arranjada com o dinheiro dos contribuintes e é uma zona de usufruir e de passeio, não é? E, portanto, certamente as pessoas não querem ir passear para o meio de carros. E, portanto, se ela foi criada com aquela função, há que criar condições para que ela tenha essa função.
Respondendo também a uma questão colocada sobre a falta de sinalização horizontal em várias zonas da cidade e também do concelho, mesmo em vias nacionais, a autarca referiu que, à semelhança de anos anteriores, o município vai abrir um concurso para proceder a essa sinalização através de uma empreitada. Assim fechamos, ficamos então por aqui. Vamos estar de volta à Antena de Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.